Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso encontro semanal, a mais uma live do nosso canal no YouTube, 20 horas, dia 15 de setembro. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas para aqueles que estão me assistindo pelo YouTube, se conectando comigo, para aqueles que estão pelo Instagram. Obrigado pela presença de todos vocês. Agradeço àqueles que acompanham os nossos encontros periodicamente, toda quinta, nosso bate-papo é tradicional, é tradição, começou na pandemia e a gente segue realizando esse trabalho de divulgação de conhecimento, informações relacionadas à botânica, classificação de vegetação, consultoria ambiental. Se você está conhecendo o nosso canal agora pela primeira vez, se você está pelo nosso perfil do Instagram, muito conteúdo de qualidade. Convido vocês a se inscreverem no canal, ativar as notificações, compartilhar essa live, dar um likezinho no vídeo, que é muito importante. Para você que está no nosso Instagram, põe aquele coraçãozinho, curte a live, marca um amigo, enfim, mande o nosso link, enfim, a nossa página para alguém que possa se interessar também por conteúdos relacionados à área ambiental, tá bem? Quais são as três famílias mais importantes, as três famílias mais fáceis de identificar no campo? Não as mais importantes, não é isso, mas as três famílias de mais fácil reconhecimento no campo. Algo que eu trabalho bastante ao longo dos no treinamentos e na, nos treinamentos presenciais, treinamentos online, é a taxonomia de campo, a dendrologia. E um bom identificador de plantas, aquela pessoa que sabe identificar bem as espécies no campo, sabe reconhecer as famílias rapidamente. Se você não sabe reconhecer as famílias do campo, se você tem muitas dúvidas em identificação de plantas, o primeiro passo, tudo começa aprendendo a reconhecer as famílias de plantas, tá bem? Então eu vou logo perguntando para você que está no Instagram, qual é a família mais fácil de identificar, na sua opinião, hein? Qual que é? Deixa um comentário no chat, deixa um comentário aqui pelo Instagram, porque eu quero saber qual é a sua opinião, qual é a família mais importante, mais fácil de identificar no campo para você. Então, vou esperar aqui o retorno do pessoal do YouTube. Deixei um link abaixo do vídeo da aula, há um material super legal, há um material transformador que nós da Brasil Biomas oferecemos ao público em geral, que é a nossa chave de identificação. Nessa chave, a gente oferece o caminho mental, digamos assim, para você reconhecer as famílias rapidamente, né? Para você chegar nas famílias, né? Através de poucos passos, poucas perguntas relacionadas à morfologia, para você chegar na família botânica. E essa chave está disponível, você pode ter acesso a ela de forma imediata. Abaixo do vídeo há o link para você saber mais, um material super interessante, um material que a Brasil Bioma oferece e que já foi acessado por milhares e milhares de pessoas. Mais de 7 mil pessoas já obtiveram a nossa chave, testam, treinam, utilizam ela em todo o Brasil. Ela é aplicável ao estudo e às práticas botânicas em qualquer lugar do país. Tá bom? Mas e aí? O que vocês me dizem? Qual para você, hein? Para você que chegou agora aqui no Instagram, eu quero saber, que você deixa um comentário no chat, qual a família mais fácil de se identificar no campo? Eu tenho três. Eu trouxe para vocês elas aqui através de alguns slides que eu preparei e que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Mas eu queria saber de vocês, qual é a família que vocês identificam com mais facilidade? Vamos ver se bate com as três famílias que eu vou trazer para vocês a partir de agora. Vamos lá? Vamos descobrir? Vamos ver quais são as três famílias para o Rodrigo Poisel mais fáceis de serem identificadas. Deixa eu compartilhar aqui minha. Opa, chegou aqui, ó. A Elisa Kirchner disse que a mais fácil de identificar é Fabácia. Opa, olha só, será que Fabácia foi uma das famílias que eu escolhi aqui, das três que eu acho, para mim, minha opinião, mais fáceis de identificar? O que que vocês acham, Fabácia? Chegar na Fabácia, né, digamos assim, até que é fácil realmente, né? Difícil saber qual é, né, Elisa? Difícil saber qual Fabácia. É uma família que tem algumas características próprias de fácil compreensão. Porém, né, uma família gigantesca, com uma riqueza gigante, família ervas, arbustos, trepadeiras, árvores, enfim, uma família que tem aí uma amplitude muito grande, tá certo? Que legal, gente. Então, mais uma vez agradecendo a todos que estão aqui com a gente. Eu espero a sua participação aqui no nosso encontro, seja você no Instagram ou aqui no YouTube, fique à vontade. E vamos começar aqui, para quem está no Instagram e quiser observar os slides que eu vou mostrar a partir de agora, vai lá no YouTube, canal Brasil Bioma. Eu estou compartilhando a minha tela a partir de agora. Mas é óbvio, que a gente vai conversando, na medida, né, eu vou passando todo o conteúdo de forma oral, para você não perder nada. Mas enfim, lá no YouTube você vai conseguir assistir os slides, tá bem? Muito bom. As três famílias botânicas mais fáceis de identificar no campo. A primeira, hein? Eu fiz por ordem alfabética, tá, pessoal? Para vocês verem que eu não tenho, né, não tenho uma mais, uma menos. Enfim, eu escolhi as três e vou trazer para vocês de forma alfabética. Bignoniaceae, Bignoniaceae, família dos IPs, né? Para mim, uma família muito fácil de ser identificada no campo, né? Puxa vida, quem, né, não conhece um IP, né? As flores do IP nunca caem na poeira, as flores do IP, né? Que são uma coisa maravilhosa, né? IP amarelo, IP verde, IP branco, IP roxo, IP cor-de-rosa, enfim, IPs são árvores realmente que fazem, que dão as caras para muitos tipos de vegetação no Brasil. Ocorrem em todos os biomas brasileiros, em todos os domínios, em todos os tipos de vegetação do Brasil. E sem dúvida alguma é uma família muito fácil de identificar. Aqui está: folhas compostas e opostas, né? Eu explico nos cursos. Você viu uma folha, coletou uma planta de folha composta e oposta, olha, é IP. 100% de certeza? Não. Tem algumas exceções. Por exemplo, família Lamanone, família Cunoniácea. Por exemplo, de gênero Lamanônia, gênero Weimannia, na chave de identificação da Brasil Bioma, a gente traz para vocês as exceções, tá? Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos, porque a chave direciona esse caminho. Rodrigo, tem exceção? Tem exceção. Mas é utilizando a chave que vocês vão assimilando, né, essas exceções, isso tudo vai fazendo sentido para vocês. Mas mais de 95% de chance de você coletar uma folha composta e oposta ser IP. E isso se for um arbusto, uma trepadeira, uma árvore, enfim, não importa. Coletou composta oposta, fortíssimas as chances de ser IP. Tem exceções dentro de Fabácea? Tem, por exemplo, o gênero Platymycium, também está na chave da Brasil Bioma. Ele tem folha composta e oposta e é uma Fabácea. Mas aqui está, aí é muito forte esse padrão morfológico vegetativo. Flor tubular, zigomorfa, também é uma característica do ponto de vista fértil, né, em relação à flor. Eu trago aqui para vocês o ramo de uma jacaranda pubérola. Caroba é uma folha composta, por que composta, né? Estou aqui com o meu mouse indicando para vocês, né? A gema apical está aqui, logo, ela está na ponta de um ramo, e ao longo do ramo se distribui o quê? Se distribui em folhas. Então, isso é uma folha, isso aqui é uma folha cortada, né? Que eu tirei foto aqui, isso aqui é uma outra folha que está reduzida. Então, quer dizer, a gente tem, né, uma folha que tem mais de uma lâmina foliar, né? Então tem dezenas de lâminas foliares formando um eixo principal e outro eixo secundário. A pina, né, a raque e a raquiola, né? Então se tem raque, eixo principal, raquiola, eixo secundário, folha composta com dois conjuntos de pinas, a principal e a secundária, raque e raquiola, folha composta bipinada, duas pinas. Tá bem? Folha composta bipinada, ok, oposta. Esse aqui é um ramo que tá um pouco, né? Eu trouxe ele, inclusive, para mostrar para vocês que existem algumas exceções de alguns brotos que você coleta, alguns ramo ladrão e tudo mais, que às vezes você pode, ó, por mais que essa planta tenha folha composta oposta, ela tá aqui suboposta, tá quase oposto, né? Não tá completamente alterno, porém não está completamente oposto. Então ela está quase oposta. Tudo que for quase em botânica a gente chama de sub. Então está aqui a folha composta, oposta. E no caso, o jacaranda é um gênero de ipê, né? E aqui interessante também dizer, né, que jacaranda, gênero jacaranda da família Bignoniaceae. Não confundir com jacarandá. O jacarandá, que é uma espécie, um grupo de plantas de fabácea, né, que é do gênero Macerium. Tá? Então, vocês pegaram isso? Jacaranda é um gênero de Bignoniaceae. O nome popular mais utilizado é caroba, por exemplo, né? Peroba, peroba do campo, em alguns casos, mas caroba é o mais utilizado. Jacaranda, gênero jacaranda. Gênero Macerium, né, da família Fabácea, o nome popular é jacarandá. Tá, então, toma cuidado. Agora, aí que vem a cereja do bolo da confusão, né? Porque jacarandá mimoso não é uma fabácea, é uma bignoniácea. Que confusão, né? Para quem, olha só, para vocês que estão acompanhando esse nosso encontro, para quem nunca caiu nessa pegadinha, né? Quem nunca caiu nessa pegadinha da jacaranda, do jacarandá, né? Do gênero jacaranda, do gênero Macerium. Então, tomem cuidado com isso. Por quê? Porque nós temos muitas espécies de Macerium, de jacarandás, muitas espécies de jacaranda, do gênero, né, de caroba, e a gente tem que tomar cuidado com essa questão terminológica. Mas, aqui para o nosso objetivo, folha composta oposta. Muito bem, IP. Aqui um ramo, né, aqui tirado, né, de IP. Tabebuia, que agora a maioria das espécies foi para o gênero Androanthus, numa revisão específica dentro da família. Ah, então a gente tem aqui folhas compostas, de novo, né? Então a gente tem. Por que que isso aqui é um ramo, né? Por que que isso aqui é um ramo? Porque na ponta dele está uma gema apical. Né? Na ponta do ramo sempre ocorrerá uma gema apical. E ao longo do ramo se distribuem folhas, né? Então, cada uma saidinha aqui é uma folha, né? Porque inclusive na base delas haverá uma gema lateral, tá certo? Então, na gema lateral, uma folha, ok, folha composta, né, com mais de uma lâmina, e no caso aqui ela não tem um eixo onde se distribuem as folhas. Ela tem um pecíolo que termina num ponto, e nesse ponto se distribuem os folíolos. Né? Para quem tem muita dúvida, isso é claro, essas lives são lives de bate-papo, são lives que eu trago um conteúdo mastigado, são lives que eu trago um conteúdo aí super aplicado. Ao obter a nossa chave de identificação, vocês têm acesso aí a uma aula sobre morfologia, a uma aula sobre taxonomia, sobre o método pente fino, e a gente explica em detalhes. Nós temos treinamentos específicos, por exemplo, o curso Segredo da Identificação de Plantas, ele explica todo o embasamento, né, morfológico, todos os tipos de folha, todas as filotaxias, todos os tipos de estípula, as glândulas que ocorrem nos vegetais, tudo isso está bem explicado no curso, né, taxonomiavegetal.com.br. Então, para aqueles que querem se especializar em identificação de plantas, prática é tudo. Mas você saber o caminho das pedras, saber quais são os caracteres morfológicos importantes para reconhecer grupos, é isso que faz a diferença. E é isso que a gente explica nos grupos, nos cursos com certificado. Tá bem? Então, se vocês estão aqui me assistindo pela primeira vez, estão conhecendo o nosso trabalho agora, conheça a nossa chave de identificação abaixo do vídeo. Aqui do YouTube, há o link para vocês conhecerem. Para a turma que está no Instagram, quiser acompanhar os slides, vai para o YouTube. Estou mostrando algumas fotinhas por lá também. Mas tá aí, folha composta oposta, tá bacana, né? Beleza. Bignoniaceae. Acho que hoje, inclusive, vocês vão sair daqui aprendendo a identificar três famílias botânicas. Olha só que legal. Fabácea. Aí tá aí. Foi uma sugestão, né? Foi um caso que foi trazido por uma espectadora da live pelo Instagram, Fabácea. Fabácea realmente, na minha opinião, também é muito fácil de identificar essa família. Eu costumo dizer também, né? Fácil saber que é Fabácea, difícil é saber qual é, Ah, então é dureza mesmo, né? Porque é um grupo muito complexo, um grupo grande, um grupo com muitas espécies, muitos gêneros, ocorrem em praticamente todos os domínios de vegetação do Brasil. Ocorrem em todos os domínios de vegetação do Brasil, em todos os tipos de vegetação praticamente. É, ocorrem em todos os lugares do mundo, é uma família também muito biodiversa. É, como características gerais, a gente tem folhas compostas, tem algumas exceções, mas assim. Quando é folha com uma lâmina só, né? A gente vai falar de que é folha simples, mas na verdade é uma folha composta unifoliolada, né? Então, continua sendo composta, né? Esse conceito de redução morfológica a nível evolutivo, né? É, presença de estípulas, presença de pulvinos. Estípulas é uma estrutura que protege a gema. Pulvinos, glândulas de diferentes formas. Tem uma outra que tem látex, mas isso não é tão comum, né? Acho que é muito raro látex em fabáceo. Mas glândulas, por exemplo, glândulas translúcidas, glândulas imersas no limbo, nectários, glândulas em forma de nectários. Vou mostrar o um nectário para vocês. Então, tem. Como é uma família muito grande, o que eu quero dizer para vocês é que nem todas essas características, por exemplo, ter folha composta, estípula, pulvino, glândula, são características de fabácea. Né? Pode ser que tenha uma fabácea que tem folha composta, estípula e pulvino, e não tem glândula. Né? E da mesma forma que não tem glândula translúcida, tem um nectário, ou tem glândula translúcida, não tem nectário, ou não tem glândula, então você só tem folha composta e estípula. Então pode acontecer, não tem problema. Né? Fruto tipo legume, sâmara, e entre outros tipos, a depender do gênero, dos gêneros. Mas assim, se a gente fosse resumir num slide. Né, para apresentar a informação de uma maneira aplicada, de uma maneira elucidativa aqui, a gente tem essa situação: folha composta, estípulas, pulvinos, glândulas, fruto tipo legume, sâmara, entre outros. Fotinhos, fotinhos de fabácea para vocês, né? As antigas leguminose, né? Por que que era chamada de leguminose e tal? É um sistema de classificação anterior. A Cronquist, né? Porque tem a ver com o fruto, né? O fruto tipo legume. Fruto tipo legume, e que é uma característica muito notável para as espécies do grupo. Então, sem dúvida alguma, é um grupo que requer muita atenção, tem muitos especialistas trabalhando em diferentes grupos. É realmente uma família muito complexa mesmo. Mas o que eu apresento para vocês de fotinhos aqui? Bom, essa foto maior aqui é o Machaerium, né? Machaerium stipitatum, né? Então folha composta pinada, né? Folhas compostas pinadas, aí você tem os ramos, aí sai uma pina só, uma folha composta por uma pina só, tá bonitinho aqui e tal, ok. Então, folha composta, pinada, com esse fruto tipo sâmara, né? Então, aqui no caso é um fruto seco. Indeicente, mas a gente tem, por exemplo, legumes que são carnosos, né, que tem arilo, que não se abre, né, então aí tem que vir a zoocoria, né, a dispersão por animais para ir lá cortar o fruto e dispersar. A gente tem frutos que são autocóricos, então você tem, dentro da família, você tem frutos zoocóricos, dispersos por animais, como é o caso do ingá, você tem frutos anemocóricos, frutos dispersos pelo vento, que são frutos secos com alas, né, que funciona como se fosse um, né, um helicópterozinho assim que sai voando e tudo mais. E a gente tem frutos autocóricos, né, são três tipos básicos de dispersão, vocês devem conhecer, zoocoria, anemocoria e autocoria. A autocoria, o que é aquela típica deiscência explosiva, né? A deiscência é a abertura. Deiscente se abre, indeiscente não se abre. Deiscência explosiva é aquela que se abre, né, estourando e liberando as sementes, né? Então, é um caso interessante. Por exemplo, dos angicos, é um caso, né? Do pau-jacaré e tal. O fruto, quando fica maduro, ele abre sozinho e dispersa as suas sementes. Não é disperso por animal e nem pelo vento, é uma autocoria. Tá bem? Então, são esses três tipos básicos de síndrome de dispersão que ocorrem comumente ao longo dos diferentes gêneros da família Fabácea. Tá certo? E como eu disse, é uma família muito grande, uma família que contém, inclusive, subfamílias que passaram por uma reorganização recente. Para quem não acompanhou, por exemplo, vai olhar lá no Árvores Brasileiras, tem a família, a subfamília Mimosoide, Mimosoideae, né? Ao pé da letra, que é a subfamília dos angicos, que é a subfamília aí da Leucena, né, dos ingás, e por aí vai. Essa subfamília, por exemplo, ela não existe mais no sistema novo de classificação de Fabácia, e agora ela foi colocada dentro de Cesalpinoide, Caesalpinoideae, né, que é a subfamília do Guapuruvu, da Aleluia, e de outras, né, de outras espécies aí de expressivo valor ornamental. Tá bem? Então, houveram mudanças na taxonomia do grupo, né? Então, os taxonomistas aí trabalham bastante em função dessas mudanças, né? Por conta de estudos genéticos que são ser realizados e publicados. E a gente aqui que está no nosso dia a dia, né? Na nossa, né? No dia a dia de campo, a gente corre atrás para tentar acompanhar, né? Nesses nossos encontros, eu sempre procuro trazer alguma informação a esse respeito, de conversas e por aí vai. Né? Mas é legal a gente acompanhar de alguma maneira. Bem, então nas fotos a gente vê a folha composta pinnada, no caso do jacarandá, essa foto maior à direita, né? O fruto é tipo sâmara. Aqui uma foto abaixo de uma folha bipinnada, né? A folha de um angico preto, né? Folha pina principal, pina secundária, e aí o fruto autocórico. Aqui no canto superior esquerdo, o ingá, né? No ingá, a gente tem entre os folíolos as glândulas, os frutos, né, tipo os legumes, frutos úmidos, no caso do ingá, que tem um arilo que é comestível, a gente pode comer, tem muitas espécies da avifauna dispersora se alimenta, né? Então é, sem dúvida alguma, um grupo interessante, né, do ponto de vista para dispersão, para recuperação de áreas degradadas. Os ingás são muito utilizados, né, no plantio em áreas úmidas, né, no plantio em áreas úmidas. Então, de modo geral, muitas fabáceas são utilizadas, né, em projetos de recuperação, seja, por exemplo, aquelas herbáceas para recobrimento, herbáceas arbustivas, né, por exemplo, o feijão-gandu, subarbustivas que têm o poder de recobrir solo e, pela associação com bactérias nitrificantes, conseguir associar e gerar nitrato, né? Então, fixa o nitrogênio gasoso direto em nitrato, que é um íon muito absorvido, é o íon praticamente que é absorvido pelas raízes das plantas. Então, tem essa adubação verde, né, que a gente costuma falar. Geralmente, ela é, na maioria dos casos, ela é oferecida através de espécies, permitida através de espécies de fabácea, feijão gandu, soja, né, na rotação de cultura e outras, amendoim e por aí vai, né? Então, é uma outra importância econômica relevante para a família fabácea, né? E aqui no caso, né, então a gente tem aquela fotinha aqui de uma copaíba, né, aqui acima, que aí você tem a folha composta e tal, um trecho, e essa estrutura aqui ao lado dos primórdios foliares são as estípulas, né? São as estípulas, e estípulas são comuns em fabáceas, é muito comum, muito típico da família, né? E sem dúvida alguma a gente tem aqui uma questão que possa ajudar na identificação. Então, nesse slide eu trouxe para vocês características importantes da família: glândula, no caso o nectário dos ingás, estípulas, no caso das copaíbas, o tipo de folha composta, né? E o tipo de fruto também, que é uma característica que já não vegetativa, mas que nos ajuda bastante para a identificação. Tá aí, Fabácea, né? Fabácea é uma família fácil de identificação, que aqui vocês conseguiram aprender um pouco mais sobre ela, algumas informações relevantes sobre a família. E a terceira que eu trago para vocês, a terceira aqui, tem muitas outras que inclusive estão na chave de identificação do Brasil Bioma, convido vocês a conhecerem abaixo do vídeo da aula. Para você que tem dúvida, para você que tem não consegue o caminho das pedras de chegar nas famílias e por aí vai ficar procurando informação aqui, ali, ali, conheça a chave da Brasil Bioma. Ela muda a vida. Pode ter certeza disso. Morácia. Morácia, família das figueiras. Família das figueiras. Uma família aí que, a meu ver, também muito fácil de identificação. Folhas simples, alternas, com estípulas e látex. Esse padrão, ele é muito forte, ele é muito adequado, serve bastante para a identificação, né, das espécies dentro do grupo. Folha simples, folha alterna, com estípulas e látex. As flores são modificadas, muitas delas são inflorescências, né, com orifícios, né, cujas flores estão dentro de uma cavidade, como no caso, né, do gênero Ficus. Né? São flores muito inflorescências bem modificadas, frutos tipo drupa. Né? E aqui um slide para fechar o nosso conteúdo do dia, para mostrar para vocês aqui exemplos de espécies de morácea. Primeiro aqui esse esqueminha aqui no canto superior direito, para mostrar para vocês a estípula. Né? Então você tem uma planta com uma folha aqui, limbo, né? A lâmina foliar, o pecíolo, e geralmente as estípulas aparecem como estruturas pareadas, né? Estruturas pareadas, né? Um fiozinho para cá, um fiozinho para lá, ao lado da gema, seja a gema apical ou gema lateral. Né? Beleza, esse aqui é o tipo básico das estípulas, né? Estípulas fimbriadas, que eu costumo chamar. Você sai um parzinho de estípulas perto ali, ao redor da gema apical ou lateral. Né? Na maioria dos casos aparece na gema apical e na gema lateral. Beleza e tal, ele deixa cicatriz, ok? Quando cai, né, na maioria dos casos, tem exceções. No caso da estípula terminal, não é bem assim. A estípula terminal, ela envolve a gema, né, a região da gema apical inteira. Olha essa foto desse ficus elástica aqui. Do canto inferior direito, é uma estípula gigantesca, né? Uma estípula, um capuz terminal, por assim dizer. Então, é um capuz terminal, é uma estípula, é uma estrutura que envolve toda a gema apical, né? E que quando essa gema vai se desenvolver, essa estípula vai deixar de existir, no caso, porque ela tem a função de proteção, ela é um capuz. Se a gema vai dar origem a um primórdio foliar, né? Então, a estípula vai ser rasgada, digamos assim, ela cai, como muitas espécies de estípula, como muitos tipos de estípula, elas são caducas, né? E acaba deixando o quê? Cicatrizes transversais. Então, uma das grandes, digamos, grandes elementos, grandes indícios que há estípula é a presença de cicatrizes transversais no nó. Ao longo dos nós, na base da folha, aqui no ramo. Né? Então, vocês podem observar aqui essas cicatrizes transversais ao longo de todo o ramo, tá bem? Então, estípula terminal. Ok, beleza. E látex, né? Eu coloquei no slide anterior estípula, mas valeria a pena falar estípula terminal, que é uma estípula muito forte, digamos assim, é uma estípula típica das morácea, né? Estípula terminal, e deixam suas cicatrizes e a presença de látex. Essas são duas características fortes para a família morácea. Aí você fala, então, toda planta que tiver estípula e látex será morácea? Na chave de identificação, a chave de identificação do Brasil vai dizer que não. Estípula e látex pode aparecer em euforbiácea, pode aparecer, né, em fabácea, menos grau, mas euforbiácea pode aparecer. Agora, estípula terminal e látex, né? Isso é típico de morácea, tá? Bom, você aprendeu, né? Você que está comigo aqui no Instagram, aqui no YouTube, você aprendeu três famílias fáceis de serem identificadas através de caracteres vegetativos para você sair por aí observando e já começando esse processo da identificação. Quer aprender mais? Quer aprender outras famílias? Quer aprender e memorizar de uma forma rápida, fácil e eficiente? Né? Utilize a nossa chave de identificação. Eu até trouxe a chave de identificação para vocês verem. Né? Ela é uma chave super bacana, interessante. Eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver se eu posso. Ah, tá ok. Vou compartilhar novamente. Ok, beleza, deixa eu ver no modo tela cheia se não fica ruim. Para quem está no YouTube consegue observar aqui, deixa eu ver. Ok, beleza. Bom, a chave de identificação, pessoal, para quem não conhece, né, para aqueles que querem conhecer, há o link abaixo do vídeo da aula. Ela, aqui no início dela, eu conto a historinha da organização dela, mas para quem nunca utilizou uma chave de identificação, super simples. É uma chave dicotômica, né? Geralmente as chaves de identificação são dicotômicas, então ela traz, ao longo de passos, duas perguntas, digamos assim, né? Então você tem uma opção e duas, a primeira e a segunda opção. Se for a primeira opção, você segue por um caminho. Se for a segunda opção, você segue por outro caminho. Simples assim. Então, aqui no caso, passo 1, vegetal não leñoso, erva ou bambu, vai para a chave A. Outro hábito de vida, vai para passo 2. Planta com hábito de trepadeira, chave B. Planta com hábito ereto, vai para o 3. Planta com caule sem ramificação, vai para o 4. Ou planta com caule ramificado, vai para o 6. E por aí vai. Folha modificada em espinho, caule do tipo cladódio, aquele caule suculento, né? Típico das cactáceas. Né? Então, chegou aqui na família, cactáceas. Ocorre em todos os domínios de vegetação do Brasil, plantas que podem ser pioneiras ou não pioneiras, a depender da espécie, alimentícia ornamental, o nome popular mais utilizado. Essas informações de saída da chave, né, do registro de saída, são feitas, são colocadas, são disponíveis para todas as saídas da chave. Muito legal, uma pesquisa bacana que eu fiz ao longo do tempo. E assim vai, né? E assim vai. Por exemplo, se você for entrar aqui as folhas lobadas, né? Você tem folha simples, uma planta simples, nervação, né? Se as folhas são lobadas ou não e tal, é sem dúvida alguma algo assim bem legal. Folhas lobadas, partidas, folhas inteiras, vai para o 20, por aí vai. E a chave, ela tá. Existem, por exemplo, qual a utilização, qual o alcance dela, né? Qual o alcance dela? A chave da Brasil Bioma, ela permite que você utilize, digamos, ela permite que ela seja utilizada para ervas, né? Por exemplo, essa chave A, ela é usada para identificar as famílias de ervas que ocorrem no Brasil, ao longo do domínio Mata Atlântica, Cerrado, por aí vai, né? A chave B, ela é uma chave para identificar as famílias de trepadeiras, que somam 90% da riqueza de espécies desse hábito na região neotropical. Isso é parte da minha tese de doutorado, né? Então, para identificar a trepadeira. Para identificar as principais espécies de fetos arborescentes ao longo dos domínios de vegetação do Brasil, né? Dicksonia selloviana, por exemplo, é uma delas, né? Tem muita gente que confunde qualquer samambaia que vê por aí, um feto arborescente de samambaia e tal. Já faz chamando de Dicksonia selloviana, é uma tragédia, né? Porque aí você pode parar licenciamento e por aí vai, né? Enfim, gêneros de maior riqueza de Arecácea, então palmeiras, né? Então estão aqui na chave D. Folha, aí tem a chave de folhas compostas, né? E aqui tem centenas de passos, as folhas compostas bifolioladas, trifolioladas, digitadas, pinadas, bipinadas e vai, né? Tem 78 passos aqui. As chaves de folhas simples e opostas, aqui entram as mirtáceas, melastomatáceas, rubiáceas e por aí vai, né? Então você vai identificando e vai chegando rapidamente nas famílias, nos principais gêneros, né? E é isso que a gente faz nos cursos presenciais, né? Nos cursos a gente aborda, a gente traz como identificar, através, a gente treina a morfologia usando a chave de identificação. E no curso online a gente faz esse amplo estudo para entender a chave, para usar, quais são os caracteres, como que utiliza e por aí vai. Né? Chave G, folhas simples e verticiladas, né? Pau-viola, por exemplo, né? Tucaneiro, Fuchsiasse, né? Aparecem aqui. E a maior subchave da chave toda, que é a subchave de folhas simples e alternas. Tem muita. Eu dei um exemplo aqui na nossa live de hoje de Morácea, né? Morácea, ok, beleza, né? Agora, gente do céu, e que tem de família de folhas simples alterna aqui? Não tá no GB. Boraginácea, Morácea, Canabácea, Euforbiácea, Sapotácea, Apocinácea. Nossa, tem muita coisa. Magnoliácea, primulácea, simplocácea, aquifoliácea. Poxa, nossa, muita coisa. Rosácea, fitolacácea. E muitas outras, hernandiáceas, muitas e outras plantas, meristicácea, nossa gente, tem muita mesmo, a própria moracea, né, como eu citei para vocês, e por aí vai, e várias saídas, né, por exemplo, você tem a família euforbiácea, você sai muitos gêneros de euforbiácea na chave, porque é uma família muito variável, uma família que tem uma amplitude morfológica grande. Todo esse cuidado nós trouxemos para a chave de identificação. Então tá aí, ó, olhem o tamanho dessa chave. Nácea, né? Para pegar o eritroxilácea, nossa, tem muita coisa. Essa é a maior subchave, só para vocês terem uma noção, 130 passos. Né? 130 passos. Hoje nós temos quase 500 passos. Se a gente for somar todos os passos de todas as subchaves dessa chave toda, né? Nós temos quase 500 passos. É uma chave que está muito bem atualizada. A gente recebe feedback de pessoas de todo o Brasil. Né? Um material super bacana. Se você deseja conhecer esse material, se você deseja saber mais sobre esse material, não deixem de conhecer. Para você que está no YouTube, abaixo do vídeo da aula, há um link para você conhecer todo esse o discriminar, todo o programa, todo o alcance, tudo que você pode utilizar, o potencial que ela tem de resolver sua vida dentro da identificação de plantas. Se você fica horas e horas identificando uma planta, gasta horas e horas para identificar uma planta, vai para o livro e não consegue identificar, tem muita dúvida, não sabe nem por onde começar, você deve começar pela chave de identificação da Brasil Bioma. Tá? A chave de identificação da Brasil Bioma traz todo o caminho, tá? Traz todo o caminho, todo o referencial que você precisa para conseguir dominar o conteúdo botânico. Então, é a resolução de todos os seus problemas na parte da identificação de plantas. Então, conheça através do link abaixo, tá bem? Gente, é isso. Três famílias que vocês aprenderam hoje. Para aqueles que chegaram agora no final, né? Eu passei aqui alguns slides para apresentar para vocês o que, para mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, as três famílias mais fáceis de serem identificadas no campo. Quais foram? Bignoniaceae, família dos ipês, família, né, da espatódia, do ipê de jardim, por aí vai, caroba. Fabaceae, família do jacarandá, do guapuruvu, do pau-brasil. Né? E Moraceae, família da figueira, família da falsa espinheira santa. Né? Famílias aí, três famílias importantes. Acompanhe desde o começo para aqueles que chegaram agora. Para você que tem interesse em continuar esses estudos, recomendo, indico vocês conhecerem a nossa chave de identificação, na qual eu vou, vou oferecer para vocês a condição e a possibilidade de vocês chegarem facilmente, através de poucos passos de morfologia vegetal, na identificação de centenas de famílias de plantas que ocorrem no Brasil. Essa chave já tem mais de 110 famílias de plantas dentro da chave. 110 famílias, acho que 400 gêneros citados nela, está um material muito, muito completo. Tá? Conheça. Está no link abaixo do vídeo aqui no YouTube. Para você que está no Instagram, quer observar os slides, quer conhecer, saber dos slides, como as famílias que eu apresentei, as imagens, corre lá para o YouTube. Essa live ficará disponível na íntegra a partir do momento que eu finalizá-la. Tá bem? Gente, muito obrigado. Obrigado a todos vocês do Instagram, todos vocês do YouTube que estiveram comigo, o Cláudio aqui, que também é uma figura sempre presente no nosso encontro. Obrigado, Cláudio. Valeu. Obrigado pela sua presença. Selanete, boa noite, professor. Opa, boa noite. Obrigado pela presença também. Valeu. Gente, obrigado por todos aqueles que acompanharam o nosso encontro. Não deixem de deixar um link, um likezinho nessa live aqui para o YouTube. Isso é importante para nós, para levar esse conteúdo adiante. Tá? Compartilhe essa live nas redes sociais de vocês. Quando vocês forem postar no Instagram aí, marca Brasil Bioma em suas postagens, nos seus stories, marque algum amigo para que eles conheçam também Flora Brasileira, sabe? Conteúdo sobre flora nacional, sobre biodiversidade, sobre botânica, classificação de vegetação. Conheça os vídeos do nosso canal no YouTube, uma plataforma super legal aqui de conteúdo de entretenimento na área ambiental, para vocês aprenderem bastante. Marcelo também está com a gente, que legal, bacana. Obrigado, Marcelo, pela sua presença. Valeu. E é isso, gente. Não deixem de mandar sugestões para os encontros, né? Se vocês tiverem uma sugestão de tema para um encontro aqui de quinta-feira, mande para nós contato@brasilbioma.com.br. Eu realmente espero que eu tenha trazido aí um conteúdo legal e que vocês, a partir de agora, comecem a identificar todas a saber que são as espécies de Fabaceae, de Moraceae e de Bignoniaceae que vocês souberem, que vocês toparem por aí. A Eliane chegou no final, disse boa noite. Não tem problema, Eliane. Vai lá, volta para o início, né? A partir do momento que eu finalizar essa transmissão, a live fica disponível no canal e assim vocês conseguirão, você vai conseguir obter esse conteúdo super legal que eu apresentei para vocês. Luiz, obrigado, obrigado, Luiz, pela sua presença, tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui agradecendo. Um bom resto de semana, uma boa sexta, bom final de semana a todos vocês. Obrigado mais uma vez pela presença e até semana que vem. Até mais, pessoal. Obrigado.